Leonor é muito formosa, alta, esbelta, bem feita, cabelos castanhos e magníficos olhos pretos, dotada de grande viveza, é muito coqueta. Não foi criada a ter escrúpulos e não pode, de certo, adquiri-los durante os 2 meses que passou com Revel, nomeada provisoriamente dama anunciante, depois promovida à dignidade eleitora. Encontre-se, como por acaso, na passagem do imperador. Quando este, ao regressar de Austerlitz, fim de janeiro de 1806, vai visitar sua irmã, arranja as coisas de modo a ser notada, e logo que lhe são dirigidas propostas, aceita-as com entusiasmo, deixa-se conduzir a Tuileries, onde toma o costume de ir de tempos a tempos passar 2 ou 3 horas, sempre o menor número de horas possíveis. Ele mesmo disse que no quarto onde Napoleão a recebeu, o fundo da alcova estava suspenso um relógio, e que quando Napoleão estava distraído, ela arranjava meio de adiantar os ponteiros em meia hora. O tempo que Napoleão dedicava a estes entretenimentos era rigorosamente contado por isso. Quando ele ergueu a cabeça, olhava para o mostrador e exclamava: "Já!" E amante era liberati. Mas por muitos poucos que fossem as horas que ela e dedicava, foram bem frios a Leonor sob impor-se perante eles. E que ela não queria era que Revel beneficiasse daquela situação em 13 de fevereiro presente. No tribunal, o seu pedido de divórcio, fundamentado em injúrias graves a ganhar a causa, pode dizer-se que por legítimo direito, visto Revel ter sido condenado a 2 anos de prisão pelo Tribunal Criminal de Saint-Étienne. O divórcio é pronunciado a 29 de abril de 1806, é tempo porque Leonor está grávida desde o mês de março, dá à luz no sábado 13 de dezembro de 1806, na Rua da Vitória, número 29, uma criança do sexo masculino, que sob o nome de Leon, a declarada filha de Demoiselle Leonor Denwell, a qual vive dos seus rendimentos de idade de 20 anos, é de pai ausente. Não pode haver a menor dúvida sobre a paternidade. Leonor, que no seu ato de divórcio era qualificada adjunta à ex-aí, a princesa Carolina, habitava depois do seu regresso de Chantilly na Rua de Provence, Palácio do Governo, é o Palácio de Luzon que Murat tinha comprado a 22 de nervoso do ano. Diz: nunca saíra daqui senão para as suas visitas às Tuileries, das quais Carolina sabia o segredo. Além disto, para levantar toda e qualquer contestação, bastava olhar para a criança cuja parecência com Napoleão saltava os olhos. O imperador recebeu a notícia do parto em posto a 31 de dezembro. Agora estava quebrado o encanto, e o imperador podia ter a certeza da sua capacidade para gerar um herdeiro do seu sangue, mais do que qualquer outro fato. Talvez esse nascimento clandestino de um filho sem nome influiu na continuação da sua vida e determinou as grandes resoluções que ele tomou depois de Tilson, e que só 2 anos depois realizou. Leon foi confiado logo que nasceu a Madame Loire, ama de Aquiles Murat. Depois, em 1812, constituiu-se ele um conselho de família, o qual ele deu por tutor o senhor Mathieu de Mauvières, maire de Camuna de Saint-Forgé, e barão do Império, mas sobretudo sogro de Menival, secretário íntimo do imperador. No contente com ter ele garantido uma fortuna independente, Napoleão, em janeiro de 1814, no momento da sua partida para o exército, encarregou o Duque de Bassano de ele acrescentar um rendimento de 12 mil francos em 21 de julho de 1815. Acrescentou ele 100 mil francos em deserções dos canais por um legado de consciência junto ao seu testamento. Deixou ele mais 320 mil francos destinado a ser ele comprado uma terra e ocupando-se dele até o seu último dia, consagrou ele o parágrafo 37 das suas instruções aos seus testamenteiros. Era vontade minha que o pequeno leão seguisse a magistratura, se essa carreira fosse do seu gosto. Mas o que eram essas vantagens, todas comparadas com as que, no momento dado, ele tivera a veridade de contemplá-lo para escapar o divórcio, para evitar o rompimento com Josefina, a qual era sinceramente afeiçoado, e de quem ele era agradáveis até os defeitos para satisfazer, ao mesmo tempo, de um modo que lhe pareceu racional, a lei de hereditariedade, e fora de dúvida que concebeu o pensamento de adotar o seu filho natural, que falou nisso a Josefina e que apalpou o terreno com diversos dos seus confidentes, por exemplo, se invoca precedentes, inventa justificações, se recua, porque em verdade percebe que é forte demais fazer passar semelhante coisa, é que já não está no tempo em que Luís XIV chamava o Duque de Maine e o Conde de Tolosa a hereditariedade do trono, mas enquanto não tomou a sua resolução, evitou-se quase que se afeiçou de veras a essa criança. Muitas vezes o mandava buscar, quer para o Eliseu, para a casa de sua irmã Carolina, quer mesmo para as Tuileries, durante a sua toilette, ou seu moço entretinha-se a dar-lhe colodices, a brincar com ele e divertia-se com as suas graças infantis.